Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 19 minutos, 11 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temático, o último desta semana e o primeiro deste mês. Olha só, primeiro de abril, mas o que a gente vai falar é a mais pura das verdades. E a gente chama a atenção dos nossos ouvintes que fiquem atentos. Como eu disse, o assunto de abertura do nosso programa interessa a todo mundo. Quem tem e quem convive e quem um dia poderá precisar conviver mais próximo com esse assunto. Que assunto é esse? Amanhã, sábado, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para marcar essa data, hoje nós vamos destacar o trabalho que a Rede Pública Municipal de Ensino realiza para atender o público autista, cada vez maior e cada vez mais presente aí no nosso dia a dia, e que tem uma atenção toda especial, sem dúvida nenhuma. Quero cumprimentar as convidadas que estão comigo hoje para falar sobre esse assunto, que tem muita propriedade para falar, porque acompanham esse trabalho no dia a dia e todo o trabalho que aqui é realizado. Secretária Municipal de Educação, Aline Teles Fazoli, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria estar aqui para falar de um assunto tão importante que é a conscientização do autismo.
Também conosco a psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini. Melissa, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom estar aqui com vocês hoje.
Da mesma forma. E também professora de Educação Especial do município de Lagoa Vermelha, Karine Moreira Wagner. Karine, bem-vinda e bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes.
Muito bem, vamos iniciar a nossa abordagem relacionada a esse tema e nós queremos saber a realidade do público autista nas escolas do nosso município e de que forma o município gestiona essa atenção especial para esse público, secretária Aline.
Rudi, é um assunto do qual, para nós, é muito importante quando nós falamos dos alunos com autismo, com laudo. E uma das frases do dia de amanhã é: o lugar do autismo é em todos os lugares. Então, na verdade, hoje nós, enquanto rede municipal de ensino, nós temos uma equipe extremamente qualificada que trabalha com esses alunos, que são hoje, com laudo, mais de 15 crianças e adolescentes, do qual nós temos toda uma equipe que desenvolve um trabalho fantástico, desde a estimulação, quando a criança logo é identificada com o autismo, até aquelas que entram na rede já dentro deste processo de desenvolvimento, até porque eles têm uma capacidade gigantesca de se desenvolver, e nós, enquanto rede, nós priorizamos sempre o desenvolvimento das crianças, sempre lembrando a importância das famílias estarem trabalhando junto com essa equipe de profissionais que hoje nós temos: psicóloga, nós temos professora da sala de recurso, nós temos fonoaudióloga, nós temos assistente social, nós temos um curso aí que depois as meninas vão falar que já está na fase final deste curso. Então, assim, hoje o município ele investe muito em formações, em capacitações, e desde que eu entrei na Secretaria de Educação, eu coloquei um departamento específico para trabalhar com estas crianças, onde nós tivéssemos esse olhar e essa referência para tratar com os nossos alunos, não somente com o autismo, mas também com qualquer outra deficiência ou dificuldade que esse aluno apresente no desenvolvimento dele. Então, eu acredito que hoje é uma equipe muito empenhada e da qual é incansável por este assunto, principalmente do qual a psicóloga Melissa, ela tem um know-how muito grande para falar sobre esse assunto. E nos traz muitas ideias. No entanto, que nós estávamos conversando antes, nós vamos continuar com a capacitação das famílias, porque neste curso do ABA, as famílias vieram junto. Então, eu acredito que para uma educação de qualidade, para que essas crianças realmente nós consiga desenvolver elas, nós precisamos estar todos juntos, porque é uma caminhada, é um processo dentro da educação. E capacidade esses alunos têm. Basta que a gente tenha esse acolhimento e esse entendimento que hoje a Secretaria de Educação ela é incansável com relação a esses nossos alunos. No entanto, que no primeiro ano que eu estava na Secretaria, nós procuramos fazer as testagens daqueles alunos que não tinham teste, diziam que possivelmente o aluno era autista. Mas o que, que me dava enquanto amparo legal? Então, esses alunos passaram pela testagem do VISC na época, em 2018, e nós continuamos de maneira incansável nesta luta, nesta bandeira que a gente ergue para o desenvolvimento e a qualidade na educação dos nossos alunos especiais, e do qual essa equipe ela faz um trabalho, com certeza, de excelência e posso dizer que até de referência aqui para a nossa região.
E a gente percebe, Aline, o município, quanto gestor da educação das escolas municipais, tem se preocupado, tem manifestado essa preocupação em preparar toda a escola, desde o professor, atendente, a merendeira, a direção, para receber esse aluno e, em consequência, prepara os pais, prepara os alunos, e eles estão cada vez mais inseridos, como você disse, o lugar do autista é em todos os lugares, e eles estão cada vez mais inseridos em todos os lugares, né, secretária?
Com certeza, e é esse o nosso objetivo. E hoje nós investimos na questão de livros, Rudi, para que esses professores, para que esses funcionários tenham acesso. Essa capacitação que nós estamos encerrando agora no final do mês de abril, ele englobou todos os profissionais da educação, não somente professores, mas atendentes, merendeira, servente. Então, eu acredito que a grande essência na educação é esse trabalho em equipe. Eu acredito muito que, se nós estivermos todos juntos com o mesmo objetivo, o nosso trabalho ele se fortalece. E nós temos, inclusive, também diretores nesse curso, são pessoas que se interessaram e vieram buscar mais conhecimento. Então, sempre foi um grande foco nosso nesta gestão de ter um carinho e um olhar diferenciado para essas nossas crianças. Inclusive, nós montamos as salas de recurso com os profissionais, assim como a professora Karine, onde cada escola tem o seu profissional. Aquelas que não têm, os alunos vão até uma escola de referência mais próxima. E, com certeza, nós, a qualquer foco que a gente tenha, que a gente percebe que aquela criança talvez não esteja se desenvolvendo tanto, ou que tem alguma característica, de imediato, as meninas do AE, a Melissa, já vão na escola, já vão fazer a observação, nós já criamos estratégias, já adaptamos atividades. Então, eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido com este foco, não somente do autismo, mas da educação especial no município.
Eu tenho mais de 20 anos de rádio e essa oportunidade me aproximou muito da APAE. A Melissa e a própria Karine, que tem a mãe que trabalha na APAE há muitos anos também. Há um tempo atrás, quando se falava numa educação, numa atenção especial, sempre ligava a APAE, porque era uma referência. E hoje a gente vê que isso está em todas as escolas. Aqueles alunos que só iam na APAE por qualquer tipo de deficiência, muitas vezes a deficiência física, hoje já estão inseridos de uma outra forma também. Então a gente vê o quanto isso vem evoluindo e é visível esse envolvimento. O programa ABA, que foi aderido pelo município há um tempo, vem preparando, vem atendendo e vem dando um suporte para todas as escolas. Melissa, como psicóloga, como responsável por esse trabalho, por esse atendimento direto, como é que é o atendimento do programa ABA e o que, que oferece para as escolas em termos de estrutura para atender? É claro que hoje nós estamos falando dos autistas.
Claro, Rudimar. E é bom que você dê esse destaque, porque todo o conhecimento, como a Aline falou, se multiplica para toda a rede. Mas, em especial, a essas nossas crianças, a gente começou com a lógica de oferecer uma tecnologia de trabalho baseada numa ciência comportamental comprovadamente com evidência. Se hoje você colocar no Google, pode fazer o teste agora, nós teremos, em relação ao autismo, mais de 2 milhões de links falando sobre o que se pode fazer. Nós somos em busca do que é realmente evidente, que vai dar resultado. E aí nós incorporamos tanto professores, atendentes, merendeira, como você falou, a gestão da escola, a gestão da própria secretaria, nesse estudo e também em supervisão. Ou seja, nós não só estudávamos, como nós estávamos estruturados para estar aplicando e tendo orientação para realizar esse trabalho. Esse mesmo programa foi oferecido aos pais. Então, os pais também tiveram acesso a essas informações e puderam contribuir com esse desenvolvimento que muito, como tu diz assim, muito se evoluiu a ponto de entender que o atendimento a eles não é dado dentro de uma clínica ou dentro apenas da escola. Como diz a Aline, o tema desse ano é em todo lugar. Nós devemos qualificar a sociedade para dar oportunidade às pessoas, sejam quem for. Mas o dia 2 é para dizer que autistas têm essa possibilidade e nós podemos caminhar ao lado deles, dando potencial às qualidades que eles têm. A ABA nos trouxe o entendimento de como fazer isso, tanto na escola, como no preparo, na gestão, na inclusão, na adaptação, no trabalho que a gente faz diretamente, a Karine, as colegas da Ana Paula, a Emília, a Maquelin, que é a nossa fono também, a Fábia, assistente social, a Elaine é outra colega psicóloga, e eu esqueci de uma das nossas colegas, a Ana Carla.
Ana Carla,
nós somos um grupo grande. Para que a gente pudesse ter acesso a essa informação e contribuir, sim, mas ao lado das famílias. Elas tendo também essa informação e elas também podendo realizar conosco esses programas de intervenção que amplia o comportamento dessas crianças. Essas crianças, elas vêm com um repertório comportamental um pouquinho menor. E se nós não pudermos trabalhar naquilo que se torna barreira para o desenvolvimento delas, elas não vão poder mostrar todas as outras qualidades que elas também têm. E o nosso trabalho tem sido nesse sentido. Dar vazão, chance para o potencial delas.
Até porque ela pode ter um déficit de atenção, por exemplo, mas outra característica é potencializada. Então, cada um é cada um. Tem uma atenção especial para cada criança com autismo, Melissa?
É isso que nós estamos tentando fazer. Ninguém é igual, Rudimar. Nós aqui
que bom que ninguém é igual, né?
Isso, estamos aqui conversando, como tu diz, há tantos anos, com tanta afinidade, e não quer dizer que sejamos iguais e tenhamos as mesmas necessidades. Então, esse trabalho que a Aline fala, no sentido de sermos capazes de avaliar as demandas das crianças, é de cada uma delas, de cada necessidade que ela pode apresentar, da estrutura de rede que se forma em torno dela, que envolve o professor, a sala de apoio, que é a sala de recursos, que envolve a família, que envolve esse espaço comunitário dela. A gente tem que dar uma olhada. Como tu bem coloca para nós, quantas oportunidades que nós temos dado para eles estarem, por exemplo, na Feira do Livro. Existia também eventos esportivos. E a gente tem buscado dar oportunidade para eles também. Então, eu fico pensando, Rudimar, se essa nossa conversa acontecer daqui 10 anos, como será? Se aprendermos agora o processo real de inclusão e adaptação. E para isso a gente precisa conversar.
Já vamos marcar daqui 10 anos, nós quatro nesse estúdio, falando sobre esse assunto.
Ok.
Mas tu sabe que avaliando o passar do tempo, a gente tem percebido que as coisas vão evoluindo. Claro que poderiam daqui a pouco evoluir mais rápido, mas a evolução está acontecendo, Melissa. Você percebe isso?
Sim, Rudimar. Até, como tu diz, assim... Há tanto tempo que a gente trabalha com isso, Aline,
sim.
A Karine, eu, você assistindo a gente, a comunidade mesmo, sim, pode pensar aí nas suas histórias, porque acredito que alguém que está ouvindo nós agora na rádio também pensa assim, poxa, realmente eu tenho uma pessoa na família que é autista.
Que é autista.
Ou que talvez não recebeu o diagnóstico, porque até nesse sentido houve uma evolução muito grande. Cientificamente, a nossa capacidade de entender o autismo, de entender aonde, como ele se manifesta e que tão cedinho ele já é capaz de nos mostrar que está ali, vai pensar assim, poxa, se tivesse sido isso antes, quantas portas teriam se aberto?
Às vezes o diagnóstico é feito bem tardio e às vezes nem é diagnosticado, né?
Isso
mesmo. Depende muito do acompanhamento de cada um.
A gente teve um evento muito grande no Brasil, a questão de uma semana, e que se falava de tantas experiências e se trouxe muito a participação das famílias. E a gente assistia o trabalho de uma mãe que está na luta há 40 anos, e ela falava dessa retrospectiva, de quanto foi difícil naquela época ter diagnóstico e ter acesso a atendimento adequado. Hoje, o que a gente tenta fazer no município é justamente sermos mais hábeis e muito cedo, porque é extremamente importante falar que quando a gente fala de um diagnóstico do neurodesenvolvimento que se apresenta na maturidade da criança, que quanto mais cedo a gente puder estar ao lado dela, melhores serão as chances de desenvolvimento dela, menores serão as barreiras do comportamento dela, maior a possibilidade dessas outras qualidades se sobreponham ao que é difícil. Então, talvez alguém aí pense assim, ok, mas e o que eu olho, né? O que eu olho que eu devo prestar atenção? Aí eu vou chamar a Karine um pouquinho para essa conversa comigo.
Então, Karine, entra na conversa como professora, que trabalha também na sala de recursos, que tem esse contato direto. Que orientações deixar aí para um professor, deixar para um pai? O que ela olha para saber se essa criança precisa de uma atenção, Karine.
Bom, Rudimar, agora a gente está fazendo um trabalho então mais amplo nas escolas também, entrando em sala de aula e falando com os professores, de modo geral, a observar alguns sinais que merecem uma atenção especial. A criança possui marcos no desenvolvimento. Claro, cada criança tem o seu tempo, porém tem um tempo ali que a gente pode esperar e mais do que aquele tempo já é meio preocupante, já tem que ligar aquele sinalzinho de alerta. Normalmente, as crianças com autismo ou com algum sinal assim, que a gente pode observar mais de perto é aquela criança que tem um atraso na fala, que sofre com mudanças na rotina, prefere brincar sozinho do que brincar com os outros coleguinhas, prefere brincar, dá mais importância para um brinquedo do que para uma pessoa, não mantém muito contato visual, movimentos repetitivos, estereotipados também, ou algum som que ela emite bastante, ou algum movimento com as mãos, né? O flapping que a gente diz, que é o movimento de mexer as mãozinhas. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento e qualquer sinal de atraso, então, nos marcos do desenvolvimento, tá na idade lá de 2 anos, não fala ainda, tá, começou a caminhar, mas ainda possui uma dificuldade, enfim, buscar uma ajuda, buscar uma avaliação mais aprofundada, porque quanto antes começar, então, a intervenção, melhor é o prognóstico da criança.
E essa observação começa em casa, com os pais, com quem fica com a criança, e muitos, quando chega lá na escola, a professora começa a perceber que alguma coisa de errado está tendo, mas aí daqui a pouco já podia ser visto antes, e quanto antes começar esse acompanhamento, o resultado é melhor, né, Karine?
Isso, na verdade, o trabalho que a gente faz agora nas escolas de educação infantil é esse de passar informações para todos os cuidadores, né, os professores, atendentes, merendeiras, enfim, todo mundo que tem contato com a criança. A gente precisa estar atento e prestar atenção. Poxa, todos os alunos ali daquela mesma idade já fazem tal coisa. E um aluninho não consegue acompanhar. Então, vamos dar uma atenção especial para aquele aluninho. Tentar potencializar as atividades. E ver com, né, o passar do tempo ali, esperar mais uns dias, ver como que ele se desenvolve. Está vendo que não está conseguindo, de repente, um bom desenvolvimento, o esperado para a idade? Já é encaminhado, então, para uma avaliação na sala do AE, e com a psicóloga Melissa.
Era isso que eu ia perguntar. Isso. A partir do momento que a professora identifica lá na sala de aula, bom, não está certo, alguma coisa de errado tem que ter. O que, que ela faz? Qual é o procedimento?
Isso, não só no autismo, já vou aproveitar e falar, então, em todas as demais deficiências, a professora percebeu que a criança não está se desenvolvendo como de forma esperada para a idade, já então faz, chama a direção da escola, a direção entra em contato conosco, e aí nós conversamos com a equipe multidisciplinar para ver quem vai primeiro observar e avaliar essa criança. Ela passa por todos os profissionais, pela psicóloga, fonoaudióloga, professor de educação especial, e aí, se precisa, a gente encaminha para o fisioterapeuta. Agora está vindo também um terapeuta ocupacional para o município, né, para ajudar também. Então, aí a equipe se junta, faz as suas observações e depois discute o caso para ver quais intervenções essa criança necessita. Lembrando que a neuroplasticidade da criança até os 3 anos e 11 meses é muito maior. Então, quanto mais cedo conseguir perceber algum atraso, mais fácil será de a gente conseguir amenizar esses sintomas, esses sinais.
Melissa, uma pergunta agora mais técnica. A criança autista, ela já nasce autista ou ela pode desenvolver o autismo pós-nascimento?
O autismo, na realidade, está presente em toda a vida da pessoa, né? E isso é um critério para o diagnóstico dele. A gente tem visto, e cada vez mais com as mídias sociais, quantos adultos estão identificando na vida adulta o autismo. Porém, eles tiveram desde o nascimento. Como ele é do neurodesenvolvimento, como a Karine chama aí a questão da neuroplasticidade, o nosso cérebro ele se desenvolve e, à medida que ele se desenvolve, ele mostra as nossas capacidades e possibilidades. À medida que o ambiente vai estimulando para que essas habilidades se apresentem, como o próprio ato do caminhar, o falar, o conviver, o aprender as questões acadêmicas, elas estão programadas para determinadas idades. Por isso, nós temos aí um programa especial para a educação infantil, um programa especial para os primeiros anos do ensino fundamental. Respeitando essas etapas, o cérebro, o nosso desenvolvimento respeita o desenvolvimento do nosso cérebro, as nossas capacidades vão se mostrar ao longo dos anos. Mas como ele afeta esse desenvolvimento, nós vamos ver essas características ao longo dos primeiros anos. Então, deverá, sim, apresentar apresentar logo no primeiro ano de vida alguns sinalizadores, alguns marcadores. A Karine bem falou para nós dos marcadores do desenvolvimento. Se cada pai agora, nesse momento que estiver em casa, puder abrir a caderneta da criança, lá verá que tem uma descrição desses marcos, o que é esperado para cada fase. E é por ali que a gente vai vendo o primeiro contato ocular, que busca, que se interessa, que compartilha, que traz um objeto para a cena da relação com o pai, com a mãe, como aquela coisinha simples que a criança já aponta o dedinho e diz ó, que está compartilhando não só em termos de comunicação, mas de interação. É uma criança que também mostra um interesse e exploração, não só pelo ambiente, mas também pela relação com a pessoa, ou seja, ela traz esse objeto para brincar junto. Ela não faz essa exploração sozinha, como a Karine estava nos falando, né? Que é aquela criança que parece que se envolve muito com alguma coisa, mas do ladinho. É uma criança que também vai ter um padrão comunicacional diferenciado. Então, ela vai ter essa questão de não apontar, não acenar, não cantar o parabéns, não bater palminha. Ela não vai ter comunicação gestual, ela vai ter em menos quantidade. Isso é bem importante dizer. Que talvez eles tenham, porque é muito comum que os pais nos digam, não, mas ele faz. E aí, quando tu vai observar, ele faz menos. Por quê? Porque por mais que não faça, que o autismo possa ter criado esse desenvolvimento atípico, não quer dizer que o impeça de fazer. E aí a importância máxima de a gente estar alerta e poder estar oferecendo estimulação, que é um convite a brincar, que é um convite a organizar o dia a dia um pouquinho diferente para que dê mais oportunidades para essa criança. E como esse desenvolvimento acontece em todos os momentos, em todas as horas do dia, a importância da associação escola-família. E é isso que a gente teve, assim, uma coisa muito legal nesses últimos 6 meses da capacitação, que tanto nós, profissionais da educação, tivemos a oportunidade de recriar isso no ambiente escolar, como as famílias também tiveram. E algumas famílias estão fazendo sucesso. Né? A gente tem lá o acompanhamento, assim, que a gente sempre chama para conversar e vai fazendo essa monitoramento do desenvolvimento, e a gente vai vendo assim que o desenvolvimento antes e o desenvolvimento depois, que os pais também estão nessa batalha junto, né? E também descobrindo, Rudimar, assim, que acho que é uma informação importante, que não é tão complicado assim. A primeira ideia do autismo, o primeiro contato que a gente tem, sempre fala de um padrão de grande dificuldade. Mas as intervenções precoces nos trazem um ambiente lúdico, leve, criativo, e que de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir arrecadando ganhos, sim. E futuramente a gente verá a criança, sim, com menos sinais, com menos barreiras para o desenvolvimento, aproveitando mais do seu potencial, que é o que a gente deseja. A gente deseja que eles possam crescer e que a gente seja atuantes e testemunhas disso, que a gente verá eles não com crianças que tenham dificuldades, mas crianças que superaram. E acho que isso é muito bacana para quem participa do processo.
Com certeza. Como a secretária Aline disse, nós precisaríamos de uma manhã para falar desse assunto, porque o assunto ele é muito amplo e é muito interessante para todo mundo. E é muito importante a gente destacar que dentro de todo esse processo tem que existir um processo de parceria. Escola, criança e pais. Todo mundo tem que trabalhar junto numa mesma sintonia para se ter um objetivo, né, Melissa?
Isso aí. E até, Rudimar, assim, chamando no sentido de conscientização, então, a Karine disse, a Aline super incentiva que isso aconteça, que a informação circule, nos qualifique, nos diferencie no contato dessas crianças. A gente tem noção de que tem muito para a gente fazer e nós estamos bem dispostos a isso. Mas fica o convite para a sociedade também. Vem conversar. Da mesma forma que a gente chama um pai e uma mãe, quando a gente vê que há um sinal, que a gente diz, vem cá, nós estamos juntos. Porque nem todos esses sinais que vão apresentar vão confirmar o diagnóstico de autismo. Mas já vai confirmar que essa criança precisa de apoio. A gente tem que abandonar a ideia de que deixa acontecer, vamos ver, é uma fase, vai passar. A criança não precisa estar abandonada nessa caminhada. E a escola está ali para fazer esse papel de apoio. Mas a sociedade também. Abram os olhos, vem conversar. Existem adaptações muito simples nos espaços coletivos que podem ser feitos e se tornar adaptado. E o primeiro passo da adaptação é a parceria. É, vem cá, vamos conversar. Eu quero saber como é que é isso. E ali no início a gente falou, assim, a Karine também falou, a gente não pode falar só da questão do autismo, a gente está falando hoje por conta do dia 2 de abril, sim, que é uma convocação mundial para se falar sobre ele. Pelo volume epidêmico, né? A gente passa a identificar muito mais do que se identificava antes e veremos que teremos a chance de fazer muito mais por essas pessoas. Mas que tudo que a gente fizer de bom e de bem para eles, faremos para qualquer pessoa. É uma questão de dignidade humana.
Nós vai estar melhorando todo o convívio social de todo mundo que integra aquele grupo, né?
Isso mesmo.
Muito bem. Gente, a gente precisa encerrar, já estamos aqui há quase meia hora conversando, o tempo passa muito rápido porque o assunto é muito especial e eu quero agradecer a presença de vocês, que não nos faltem outras oportunidades para abordar, não só na data, mas quem sabe fazermos aí uma série de entrevistas falando sobre esse assunto. Karine, obrigado pela tua presença.
Obrigada, Rudimar, obrigado, ouvintes, pela atenção e pelo momento, e deixar a gente chegar até a casa de vocês trazendo mais informações.
Com certeza. Melissa, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Secretária Aline, obrigado pela presença. Essa matéria vai estar disponível depois no nosso site, nas redes sociais. Quem não acompanhou vai poder acompanhar. Fica o desafio de nós fazermos aí uma série de entrevistas sobre autismo e sobre o que o município oferece, porque rende muito tempo, né, secretária Aline?
Com certeza, e dizer que a nossa caminhada ela está só no começo e que cada vez mais vamos estar investindo e qualificando os nossos profissionais da educação. E fica aqui a minha gratidão a todos que nos dão esta oportunidade de passar informações tão importantes e relevantes para as nossas famílias aqui de Lagoa Vermelha. Um excelente final de semana a todos e muito obrigada pela oportunidade.
Está aí, ouvintes, a participação da secretária Aline Teles Fazoli, da psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini e da professora Karine Moreira Wagner conosco nesta manhã, falando sobre o autismo e sobre de que forma o município, através da sua rede pública municipal, trabalha esse assunto nas nossas escolas. 9h46, eu vou para o intervalo e já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Resgate sua autoestima.